Ricardo Salgado, não penso que esteja mais ninguém. É curioso ler atentamente o relatório, depois há uma qualificação. A qualificação é que se afastasse o Dr. Ricardo Salgado, o relatório reconhece que, assume que haveria um impacto do ponto de vista da estabilidade financeira. Ora, o artigo 141 arranca justamente o pressuposto que quando se adotam as medidas do artigo 141 são para garantir a estabilidade financeira. Parece-me que temos aqui uma contradição insanável. Porque eu não posso adotar uma medida que tem como fim proteger um determinado bem e ao mesmo tempo pôr em causa esse bem. E, portanto, parece-me que esta interpretação feita pela Comissão é uma interpretação, que salvo melhor opinião, que carece de fundamento. Aliás, o relatório vai tão longe dizendo que, se fosse nesse caso, ter sido equacionar imediatamente uma recapitalização pública. É algo que também está escrito. Ou seja, é mais uma prova de que a interpretação que está a ser defendida não corresponderia às finalidades que presidiam à adoção dessa medida no artigo 141. E, portanto, não posso sequer concordar com isso, além de que não havia um fundamento nessa época, e depois só houve mais tarde, para afastar... Nós podemos, se o Sr. Deputado quiser, podemos também discutir o conceito de afastar, porque o afastar é um conceito demasiado amplo para perceber o que é uma avaliação de idoneidade e o que é uma reavaliação de idoneidade. Terei todo o gosto em explicar isso. Mas parece-me, para responder mais objetivamente à sua pergunta e de forma mais concisa, que a defesa dessa posição do artigo 141 não tem qualquer fundamento no relatório.
A questão é, havia estes instrumentos e havia indícios anteriores ao momento de junho de 2014. E a questão é se esses indícios foram sequer analisados. Podem ter analisado e chegado à conclusão. Não vamos pôr em causa Ricardo Salgado porque isso vai causar problemas ao sistema financeiro. Mas aquilo que aqui é dito é que nem sequer essa análise foi feita. E que, portanto, não se recorreu a instrumentos que existiam na altura, quando já era perceptível que haveria problemas de idoneidade, que poderiam ser levantados muito antes de junho de 2014.
Portanto, mais uma vez, acho que coloca uma questão muito relevante, porque, de facto, eu penso que o relatório omisse nessa parte. Um pouco inexplicavelmente para mim, porque todas as perguntas feitas em matéria, enfim, não é omisso, é parcialmente omisso, também para ser, não me interpreto mal, acho que há algumas referências, mas não há uma análise sobre as diligências que foram feitas em concreto sobre a questão da idoneidade do Dr. Ricardo Salgado. E essa, pelo menos no período, só lhe posso falar pelo período em que eu exerci funções, e coincidiu praticamente com o início do meu exercício de funções. Lembro-me que por volta de setembro surge a primeira notícia, uma notícia, salvo erro, no jornal Sol, sobre, na altura, publicada como que Ricardo Salgado teria recebido uma comissão, não se falava em liberalidade ainda, de 8,5 milhões de euros. Imediatamente, o que é que nós fizemos? Tínhamos pendente o pedido de registro do Dr. Ricardo Salgado em 4 filiais do BES. Penso que era... ESAF, BEST, Hashtag Ventures e EBESI. E aproveitámos justamente o facto de estar pendente o pedido de registro do Dr. Ricardo Salgado para começar a fazer um conjunto de perguntas relativamente à notícia e a partir do qual também estruturámos outro tipo de perguntas, designadamente com o seu envolvimento com uma sociedade, um veículo que era offshore, que era a Coia Asset Management, que tinha tido alguma relação na Operação Monte Branco, de acordo com o que tinha sido publicado. Houve um conjunto de perguntas feitas, de diligência, o Dr. Ricardo Salgado foi municiando com informação, depois a comissão transmutou-se em liberalidade, continuámos a fazer perguntas sobre o problema da liberalidade. O conjunto de perguntas foi tão intrusivo que o Dr. Ricardo Salgado, basicamente, por volta de abril, ou entre março e abril, acabou por renunciar ao pedido de registro nessas 4 filiais. E não só acabou por renunciar a esse pedido de registro, e, portanto, não se registou, portanto, basicamente, extinguiu o processo de avaliação de idoneidade que estava pendente, como foi... no fundo, como se conseguiu que acordasse num plano de sucessão que estava previsto, que estava calendarizado e que foi entregue calendarizado até e que era suposto ter ocorrido justamente no final de julho de 2014. Portanto, esse conjunto, e está documentado, todos estes pontos estão documentados. As cartas, as respostas, a informação. Agora, Sr. Deputado, uma coisa que quero, que acho que é muito importante que tenha presente. As questões da avaliação de idoneidade, tal como estavam configuradas no artigo à época, que estava vigente no RGIC, eram extremamente limitativas da ação do Banco de Portugal. O Banco de Portugal, nessa fase, penso que foi um pouco ainda muito para além do que provavelmente poderia ter, enfim, uma intervenção, digamos, generosamente extensiva que fez do que era o tipo de avaliação que poderia fazer face ao conjunto de situações que, estava previstas na lei, que estavam previstas na lei nessa altura, no artigo 30. E a avaliação, como penso que também consta de uma parte do relatório, que são as condicionantes, há um reconhecimento que o entendimento jurisprudencial era extremamente restritivo quanto à margem de apreciação do próprio Banco de Portugal. Penso que o que se conseguiu nessa altura foi um tipo de análise granular das qualidades intrínsecas do Dr. Ricardo Salgado em termos de idoneidade, que, como eu digo, criou a pressão suficiente, não só para que ele cancelasse o registro em relação a essas filiais, como para que se conseguisse acordar num programa de sucessão de curto prazo. E foi isso que fizeram.
Portanto, houve diligências, mas não eram suficientes para a aplicação do artigo 141 e 33 do RGIC, como diz o relatório Costa Pinto. É aquilo que nos acabou de dizer e também, no fundo, descreveu-nos aqui aquilo que ficou conhecido como a persuasão moral, ou seja, cartas e troca de informação. E esta estratégia de persuasão moral acontece mesmo depois de, em 10 de dezembro de 2013, a Espírito Santo Financial Group dizer que não vai cumprir com as medidas de ring fencing determinadas pelo Banco de Portugal, a primeira vez dizem que não vão cumprir, e depois, mais tarde, isto também é aqui revelado no relatório, que quando são limitadas restrições de financiamento apenas à Espírito Santo International e não a toda a vertente não financeira do grupo, o que é que o BES faz? Passa dívidas da ESI para a Rio Forte, obrigando o Banco de Portugal depois a alargar a medida também para a Rio Forte. Isto depois já em 2014, no início do ano. E, portanto, depois destas atitudes, primeiro de procurar não cumprir com o ring fencing, depois de dizer, sim senhora, cumprimos, mas fazemos esta passagem de dívidas da ESI para a Rio Forte, obrigando o Banco de Portugal a alargar a medida mais tarde, a questão é como é que se pode continuar a insistir numa estratégia de persuasão moral e não numa forma mais incisiva de pôr em causa a idoneidade de Ricardo Salgado e de outros administradores.
Senhor Deputado, penso que são duas questões separadas. As diligências que nós fizemos em termos de avaliação de idoneidade não relevam para efeitos do artigo 141, mas sim para efeitos do artigo 30, que era o artigo sobre a avaliação de idoneidade. Hoje em dia, isso foi profundamente alterado, hoje falamos da avaliação de adequação e há várias dimensões, mas na altura este era o artigo relevante. Estas diligências que lhe acabei de falar eram especificamente e cingiam-se ao registro para estas quatro filiais. A questão do ring fencing que está a falar é uma questão mais ampla. É uma questão que tem a ver com o cumprimento da determinação que o Banco de Portugal estabeleceu a partir do momento em que foi detectado o tal acréscimo inusitado do passivo na ESI. Eu não penso que o artigo 141 possa ter a leitura que o Sr. Deputado está neste momento, me pareceu perceber. O problema foi detectado ao nível da ESI e, portanto, o artigo 141 tem por base um critério de aplicação, que é o da proporcionalidade. Não havia, Sr. Deputado, com a informação disponível no momento, e portanto nós temos que racionar com a informação disponível no momento, temos que racionar com o contexto do momento, não podemos estar a racionar com o que sabemos hoje, com o que a informação que havia, naquele momento, e estamos a falar, digamos, na fase entre dezembro, digamos, até fevereiro, onde depois em fevereiro há um reforço, como sabe, da medida do ring fencing através da construção de uma provisão, porque entretanto tínhamos já detectado que o ring fencing não estava a ser cumprido numa das determinações que tinha a ver com o conto escrow, e, portanto, a partir desse momento, a medida que é aplicada ao artigo 141 é aplicada de forma gradativa, de acordo com a informação que está disponível. Não faria sentido, nem havia nenhuma razão, para estarmos a estender em dezembro a medida que foi aplicada de proibição de comercialização da dívida ESI junto de clientes do retalho e também acompanhado do reembolso desses clientes. Não faria nenhum sentido estar a estender a outras enfim, entidades do GES naquele momento.
Rapidamente, também.
Só para, então, para terminar, relativamente à questão da proporcionalidade, não comento, a partir do momento em que é feita esta estratégia de ir passando dívidas da ESI para a Rio Forte, não sei porque é que não se poderia ter aplicado uma medida mais incisiva, mas isso já tivemos aqui a oportunidade de discutir. E só a última pergunta é relativamente a outra das críticas do relatório Costa Pinto, que tem a ver com as notas que ficavam paradas 2 anos até terem prosecução. São várias que são referidas, desde logo sobre o patamar de supervisão, sobre a questão, uma carta ao BES relativa à exposição de entidades do grupo, que ficaram mais de 2 anos sem terem prosecução. Gostaria de saber se reconhece que houve estas falhas na supervisão e na estrutura interna do Banco de Portugal, e a segunda pergunta é se teve alguma responsabilidade nessas notas que não prosseguiram para a administração, a não ser 2 anos depois.
Deputado, eu só posso falar com propriedade do período de julho de 2013 até outubro de 2014. E repare, dentro do período que estamos a falar do relatório, é um período relativamente, enfim... Não. Eu acho que essa referência que está dessa nota que terá ficado pendente é de 2011, penso.
Sim, mas só é dado despacho, já o senhor estava com responsabilidades no DSP. Só é dado despacho... em junho de 2013.
Eu entrei em julho de 2013, portanto, não contemplo esse meu período. Posso lhe dizer que, pelo menos durante o meu período, e repare, nós éramos apenas, durante algum tempo, a nossa direção era só constituída por Luís Costa Ferreira como diretor e por mim como diretor adjunto, tivemos assim algum tempo, e não obstante um período relativamente crítico em termos de enfim, bastante intenso, como deve calcular, em termos de trabalho, eu não tenho, pelo menos penso que nunca retive durante muito tempo, as notas que me eram submetidas. Dito isto, o que eu quero dizer é que também compreendo que, por vezes, há notas que podem ser mais ou menos complexas, há temas mais ou menos complexos, que demoram mais tempo, enfim. Não, Sr. Deputado, eu penso que aí, provavelmente, o responsável dessa altura, não sei se já terá prestado os esclarecimentos, mas eu não gostava de estar, compreenderá a minha posição, não gostava de estar a falar em relação a alguém que exerceu funções durante esse período.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Eduardo Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Dr. Pedro Machado. Muito obrigado por estar aqui também para prestar esclarecimentos. Eu queria tentar seguir mais ou menos a linha cronológica do tempo e queria sequer fazer algumas perguntas sobre o seu percurso. Entre setembro de 2006 e junho de 2011, trabalhava como Conselheiro Jurídico Sénior do Banco de Portugal, fazendo assim uma tradução do seu título. Em que consistia o seu trabalho no Departamento Jurídico do Banco de Portugal nessa data? Ou nessa altura?
Bom, eu tinha iniciado o meu percurso no Banco Central Europeu em 2001 e portanto, atendendo à experiência que tinha durante 5 anos, enfim, surgiu-me, na altura, um convite para ingressar no Banco de Portugal. Eu não comecei a minha carreira no Banco de Portugal, para dizer. Surgiu porque havia uma... Só para explicar, o BCE... está organizado na parte da política monetária, está organizado de acordo com vários comitês. Os comitês integram os representantes de bancos centrais nacionais, que compõem o Eurosistema. Havia naquela fase uma necessidade, foi sentida a necessidade de